partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, querido ouvinte do Escola Brasil, você na região sul, sudeste, centro-oeste, nordeste.
Na região amazônica e especialmente no estado do Amazonas, onde hoje é comemorado o Dia do Mestiço.
É uma data criada ano passado para homenagear todo aquele que possui assim mais de uma origem racial. Por exemplo, os mulatos, que são filhos de negros e brancos. Os cafuzos, né, descendentes de negros e índios, e os caboclos, que são os filhos de índios e brancos, ou não índios, como preferem alguns.
É o nosso Brasilzão, gente, que é cheio de mistura, né? E não apenas de raças, mas também de cores, de linguajares. Tem o linguajar da cidade, o linguajar sertanejo.
Pois hoje, 27 de junho, é a data de nascimento de um dos mais importantes escritores brasileiros, Guimarães Rosa, que adorava línguas e sabia, como ninguém, aproveitar o linguajar sertanejo que a Sandra acabou de citar.
No programa de hoje, você vai saber um pouquinho mais da vida desse escritor.
E quem nunca deixa de gastar todo o seu linguajar sertanejo é o nosso matuto que chega no finzinho do programa. Eu soube que tá sentindo umas dores, viu?
De parto? Brincadeirinha. Não sei bem o que é não, tá?
Não, pra saber, só escutando o programa, que hoje também tem...
Você vai saber qual a diferença entre concerto com S e concerto com C?
Aí, já demos uma dica.
Nesta quinta, você também vai conhecer um programa do Ministério da Educação que reúne a comunidade escolar para debater e propor soluções para o meio ambiente.
E depois do intervalo, um psicólogo fala sobre o estresse infantil. Ele existe e é preciso saber identificar. Daqui a pouco, não saia daí.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Nossas crianças e adolescentes precisam de oportunidades iguais. Oportunidade de estudar numa boa escola, de ter saúde, de brincar, correr e se divertir. Nossas crianças precisam de espaços para jogar bola, nadar. Elas precisam conviver com os valores que formam o cidadão, como a solidariedade, o respeito e a tolerância. Porque as pesquisas apontam que a desigualdade social é uma das principais causas da violência no Brasil. A violência social gera violência física. Ajude a dizer não à violência, dizendo não à desigualdade social. Valorizar nossas crianças e adolescentes é afastá-los da violência. Ande e Unicef, pela igualdade social.
Estresse não é coisa só de adulto, não. Sabia dessa?
E nem frescura, doença de rico, como muita gente diz por aí.
Pois é, enquanto as pessoas mais velhas se estressam com a correria do dia a dia, principalmente pela exigência do trabalho, né? A meninada acaba se prejudicando por outros motivos.
Para entender melhor que motivos são esses, a gente conversa agora com um especialista no assunto, o psicólogo Aderson Costa, que trabalha na Universidade de Brasília. Ele está ao telefone. Bom ter o senhor aqui de novo, doutor.
É um prazer.
Pois é, o prazer é nosso. Então, doutor Aderson, o que é que pode causar estresse numa criança?
Bem, Cadu, quase todas as situações nas quais as crianças ficam frustradas ou quando se exige da criança algum comportamento, alguma habilidade que a criança ainda não possui, a criança pode apresentar comportamentos tipicamente de estresse, que indicam irritabilidade, frustração, que mostram que a criança não tem prazer em relação àquela situação a que ela foi exposta.
Pois é, são situações aí de perda, como a morte de alguém, ou de um animalzinho de estimação, né? Ou talvez uma mudança repentina de escola ou de cidade. Enfim, situações que muitas vezes os pais exigem que as crianças compreendam, mas que elas ainda não têm capacidade para isso, não é, doutor Aderson?
É, na verdade nós temos que prestar muita atenção nesse aspecto, porque as crianças não são adultos pequenininhos, né? Não são miniaturas de adultos. Quase todas as mudanças de vida que nós somos expostos são situações que podem gerar estresse. Então, quando elas têm que acontecer, os pais precisam se preparar e oferecer à criança formas adequadas de se adaptar às novas situações.
Bom, no caso da escola, doutor, que situações podem causar o estresse?
Por exemplo, nós temos muitos relatos de ambientes escolares, então a escola fazendo exigências de desempenho acima da necessidade. Por exemplo, a escola dando uma carga de dever de casa acima do necessário ou acima da capacidade da criança.
Ah, isso a gente já falou aqui, né? O ideal é seguir a regra dos 10 minutos. É assim, ó. O estudante começa fazendo lições que duram apenas 10 minutos para ficarem prontas. Aí, cada vez que o aluno mudar de série, o tempo gasto com a lição de casa aumenta mais 10 minutos.
Mas o limite máximo são 2 horas.
Isso. Bem, mas voltando à entrevista, né? Doutor, como os pais podem descobrir se o filho sofre do mal do estresse?
Olha, Sandra, pais que são bons observadores de seus filhos, pais que participam ativamente da vida de seus filhos, levam vantagem. Então, nós sugerimos aos pais que fiquem atentos a mudanças repentinas de comportamento. Por exemplo, comportamentos agressivos em excesso quando a criança não era agressiva naturalmente, associados a comportamentos físicos, dores, mal-estar. Uma combinação de sintomas ao longo do tempo pode indicar uma situação de estresse.
Bem, e depois de identificado o estresse, o que deve ser feito?
Os sintomas físicos e os sintomas psicológicos devem ser tratados. Uhum. Mas é muito importante identificar as possíveis situações às quais a criança está exposta que podem ser os geradores de estresse. Quanto mais prontamente os pais identificarem esses comportamentos diferentes, mais rapidamente nós solucionamos o problema e evitamos prejuízos maiores.
Ok, valeu, doutor. Muito obrigado pela sua participação, viu?
Obrigada também, doutor.
Eu que agradeço.
Toque musical.
E alô, pessoal do Amazonas, estado em que hoje é o dia do mestiço.
O objetivo desta data, já dissemos, é homenagear todos aqueles que possuem mais de uma origem racial. Os mulatos, cafuzos, caboclos.
Não deixa de ser uma homenagem a todo o povo brasileiro, que afinal é resultado de várias misturas.
Bem, mas o toque musical de hoje vai especialmente pro povo da floresta.
Você vai ouvir a canção Coração Amazônico com o cantor roraimense Alisson Christian. Toca aí, DJ.
Tem amores, secretos, vulgares, rancores, resquícios de sonhos, desfeitos, remansos, rebojos, rejeitos, praias e solidão. É o meu coração, alegrias e mágoas, profundeza das águas. É o meu coração, alegrias e mágoas, profundeza das águas. É o meu coração. Coração tem saudades, mentiras, desculpas, verdades, sentimentos azuis cintilantes, estranhos ariscos, amantes, praias e solidão. É o meu coração, alegrias e mágoas, profundeza das águas. É o meu coração, alegrias e mágoas, profundeza das águas. É o meu coração. Desejos de afagos, abraços e beijos, lembranças de amores presentes, passados, futuros, ausentes, praias e solidão. É o meu coração, alegrias e mágoas, profundeza das águas. É o meu coração, alegrias e mágoas, profundeza das águas. É o meu coração.
alegrias e mágoas, profundeza das águas, é o meu coração. Alegrias e mágoas, profundeza das águas, é o meu coração. Alegrias e mágoas, profundeza das águas, é o meu coração. Alegrias e mágoas, profundeza.
Você ouviu Alisson Christian cantando Coração Amazônico? A composição é de Eliaquim Rufino.
Escola Brasil.
Dicas de português.
Concerto e concerto.
O som é igualzinho, mas tá escrito aqui, ó. Um concerto que o Cadu falou é com S, o outro com C.
Pois é. Quer saber qual é a diferença de significado entre as duas palavrinhas?
Então ouça as explicações da professora de português, Ladanir Milac. Atenção!
É, o concerto com S é arrumar. Arrumar, deixar em bom estado aquilo que estava estragado, né? E o concerto com C significa harmonizar, fazer soar. É o concerto de música que a gente fala, né? E as duas palavras também, uma com C e uma com S, por causa da origem. Porque ambas vieram do latim, e lá no latim uma se escrevia com S, né, e a outra com C.
Valeu, professora Ladanir. Bom, e você, pegou a dica? Não? Presta atenção, porque tem concerto, ó. O concerto com S, como a professora explicou, que é arrumar alguma coisa. Por exemplo, o sapato da Sandra quebrou o salto e ela levou para o concerto.
A roupa do Cadu rasgou e ele mandou para o concerto.
Agora, concerto com C tem a ver com música. Por exemplo, a Sandra assistiu ao concerto de uma orquestra que tocou essa ópera.
Essa foi a nossa dica de português de hoje. Escreva para dizer qual a sua dúvida.
O endereço é Caixa Postal 2490, o CEP 70849-970. E no fim do programa a gente repete, hein?
Mas antes de encerrar este quadro, tchan, 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 nós queremos mandar um alô especial para três ouvintes do Pará, gente. A Ruth Freitas de Araújo, de Brasil Novo, a Marcelene Santos Cavalcante, de São Geraldo do Araguaia, e a Francisca Lima da Silva, de Altamira.
É, as três escreveram para nós aqui, ganharam calendários do programa e responderam. Sabe o que elas mais gostam no Escola Brasil?
Isso aí, da dica de português.
Pois é, e a Ruth ainda quer mais. Ela disse, um programa tão bom, devia ser uma hora. Escreveu assim, desse jeito. Muito obrigado, viu, Ruth?
A Francisca Lima da Silva diz que o programa é tão bom que se melhorar, estraga. Açucara, né? Como diria o Matuto. E sabe o que ela mais queria? Dica de português todo dia.
Pois é, pra terminar, a Marcilene, além de dizer que o que ela mais gosta é da dica, perguntou se não errou muito quando ela escreveu a carta. Então vai aqui a resposta. Não, dona Marcilene, você quase não cometeu erros, a não ser com meu nome, ou melhor, meu apelido, que é Cadu, mas não tem acento no U.
O motivo de não ter acento a gente já explicou um dia desses aqui, viu? Palavras que terminam com I ou U não levam acento quando formam sílabas. É diferente de baú, em que o U fica sozinho e aí tem acento agudo no U.
Viu? E se você quer ser professora de português, como escreveu na carta, nós temos aqui uma recomendação, viu? Leia, leia muito. Quanto puder, de tudo que você puder encontrar. Quanto mais leitura, melhor.
Quer uma recomendação de livro? Que tal Grande Sertão Veredas, hein? De Guimarães Rosa.
Pois é, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco, não só sobre esse livro, mas também sobre o escritor Guimarães Rosa, que se estivesse vivo, faria 99 anos hoje. Daqui a pouco, porque agora nós vamos tratar de...
Educação Ambiental.
2007 é o ano de conferências municipais, estaduais e nacional do meio ambiente. Em 2005, 12 mil escolas participaram.
Em 2006 não teve, porque as conferências ocorrem somente em anos ímpares.
Bem, quer saber de que forma sua escola pode participar? Se os debates já começaram, quais são as propostas da sua comunidade para melhorar o local onde você mora?
A SECAD, que é a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do MEC, investe em formação de professores desde 2004 para que eles possam aprofundar os debates sobre o assunto nas escolas.
A ideia é formar uma grande rede de educadores e estudantes que se comprometam em defender o meio ambiente.
Pois é, e quem acha que meio ambiente é só conservação de natureza, vai ficar bem surpreso com o que nós vamos falar agora.
É, a gente não, né, Cadu? A coordenadora-geral de Educação Ambiental da SECAD, a Raquel Treiber, ela explicou que a visão do meio ambiente tem mudado bastante nos últimos anos. Ouve só.
Oi, Cadu, Sandra, todas as escolas e professores e professoras e alunos que estão nos ouvindo. Então, não é mais pensar o meio ambiente como uma ação muito pontual, né? Assim, tipo dia da árvore, dia do meio ambiente, mas pensar e agir local e globalmente.
Pois é, pensar local e globalmente é assim, a gente observar as coisas que estão acontecendo na nossa comunidade, mas prestar atenção também no que está acontecendo nos lugares mais distantes.
É isso porque nas questões de meio ambiente, uma coisa que se faz numa cidade pode ter consequências em outro lugar a quilômetros de distância.
Bem, mas a coordenadora Raquel também falou com a gente o que é discutido nessas conferências. Presta atenção.
Então, nas escolas se discutem temáticas assim muito modernas. Mudanças climáticas, a questão da água, segurança alimentar e nutricional, mas numa forma de debates, né? As escolas pesquisam, fazem as suas conferências e nos respondem assumindo responsabilidades. Então, qual é a responsabilidade daquela comunidade escolar com relação à melhoria da qualidade de vida ambiental? Responsabilidades que geram ações transformadoras.
Obrigado, coordenadora. E para você que está ligando o rádio agora, nós acabamos de ouvir a coordenadora-geral de Educação Ambiental da SECAD, a Raquel Treiber.
Ela falou sobre a nova visão de meio ambiente e sobre os debates que ocorrem nas conferências sobre o assunto em todo o Brasil.
E se você, professor, professora, ficou interessado em receber formação para preparar a conferência na sua cidade, entre em contato com a Secretaria de Educação do seu estado ou do seu município. Hoje, 27 de junho, nós já dissemos, né? É a data de nascimento de um dos mais importantes escritores brasileiros, Guimarães Rosa.
O escritor nasceu em Cordisburgo, Minas Gerais, em 1908.
O maior sucesso da carreira de Guimarães Rosa foi o romance Grande Sertão Veredas. Aliás, seu único romance, que foi escrito mais de 60 anos atrás. O livro se passa no sertãozão e pode-se dizer assim também é a história de um amor proibido entre os personagens Riobaldo e Diadorim.
O personagem Riobaldo chega a dizer que o sertão é dentro da gente, é sem lugar, o sertão é o mundo.
No romance Grande Sertão, Guimarães Rosa também cria palavras e sabe aproveitar bem o linguajar sertanejo.
Também fala aí dos sentimentos, da vida, da morte, do destino.
É, não é por acaso que foi considerado por brasileiros e estrangeiros o melhor livro brasileiro do século XX.
E pensa que Guimarães Rosa foi apenas escritor? Nada disso, viu? Também foi médico e diplomata. Exerceu a medicina no interior de Minas e depois ocupou vários postos fora do país por causa da diplomacia.
Ele foi eleito para a Academia Brasileira de Letras em 1963, mas só tomou posse 3 dias antes de morrer, em 1967.
E atenção, não apenas o livro Grande Sertão Veredas, como outras publicações de Guimarães Rosa, fazem parte do acervo do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Portanto, foram distribuídos para as escolas de ensino fundamental.
Ó, tem Sagarana, Noites do Sertão, Manuelzão e Minguilim.
Procure aí na sua escola, viu?
Pois é, por falar de um escritor que criava palavras e aproveitava como ninguém o linguajar sertanejo, eu me lembrei, sabe de quem?
Claro, do nosso sertanejo aqui, ó, o Matuto.
Ele tá chegando.
Daqui a pouquinho ele tá aí com o seu caipirês de sempre.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Que boa notícia! Olha só, o número de crianças que mamam no peito vem aumentando a cada ano. É claro, quem é mãe sabe que a criança fica mais forte, adoece menos.
E com isso nossa criançada corre menos risco de adoecer e morrer. É a importância de dar mamar no peito.
Um ato de carinho que fortalece os laços entre a mãe e o bebê. Além de aumentar a inteligência da criança.
É, a gente tem que falar nisso. Esse assunto é saúde, é vida.
Elas já sabem. Aleitamento materno. Para quem quer ver o filho mais saudável, inteligente e feliz. Um lembrete, Andy e Unicef.
Eita! Ai! Me ajuda aqui, Cadu! O
que foi, Matuto?
Ai, meu Deus, mas como é escandaloso,
olha, que
é isso, né? O que tá acontecendo, hein? Peraí, deixa eu ver.
Ó, ai, tá
eu
segurando
acho que é a perna dele,
Cadu. Pelo jeito foi.
Ai!
Peraí, calma, homem. Senta aqui nessa cadeira. Zana, traz uma aguinha pra ele que eu não sei o que deu nesse homem, não.
Calma, vai, isso, ó, que respira. Inspira, expira.
Ai.
Devagar.
Calma.
Calmou. Conta pra gente, o que foi que aconteceu?
Eu vinha todo tranquilo ali no lombo do helicóptero, tava tudo bem, sabe? Mas quando eu fui descer do bicho, de repente, me deu uma fisgada assim na batata da perna.
Foi cobra?
Cadu. A dor foi tão forte que eu me estapaquei no chão. Que eu vou te contar com ele.
Tadinho. Você anda caindo, hein, menino?
Pra levantar e chegar aqui no estúdio, foi um peteco. Olha só. Eu suei mais que tava de chaleira, garoto.
Pois é, tá escorrendo até agora, Matuto. Eu acho que isso que você teve foi uma cãibra, viu?
Eu também desconfio que foi isso, viu, Cadu? Foi isso mesmo,
cara. Tem hora que dá aquelas cãibras fortes, dói pra caramba.
Cãibra é que dá assim de repente,
exatamente,
sem avisar, né? Igual cobra quando dá o bote e pega a gente de jeito, né?
Pois é. Que cãibra é uma... Sabe o que é, Matuto? É uma contração do músculo, tipo um aperto, assim, que pega a gente de surpresa mesmo.
Pois é, e ainda bem que passa rápido, né? Geralmente a sensação de dor dura só uns minutinhos.
Nossa, ainda bem mesmo, viu? Senão a gente ainda estaria aqui ouvindo os gritos do Matuto escandaloso até agora.
Que é isso, amiga? Eu nem gritei tanto assim,
não, Adoro.
Quase não.
Eu só queria saber se vocês sabiam como é.
Pensei até que era cobra.
Não, eu só queria testar vocês, saber como é que vocês reagem quando alguém tem uma cãibra perto de vocês aí.
Sei.
Mas parece que de cãibra vocês não entendem nada, viu?
Olha que eu entendo, sim, senhor. Tá? Você por acaso, Matuto, sabia que a cãibra pode ser causada pela falta de potássio?
Querido? Claro que eu sabia. E é por isso que os médicos recomendam que as pessoas comam muita banana, né? Que é assim, cheinha de potássio, não é?
É verdade. Você pode comer damasco seco também, tem muito potássio, viu? Mas você sabe que a falta de potássio não é a única causa das cãibras, não. Tem uns cientistas aí que desconfiam que a falta de outros minerais, como o sódio e o cálcio, também pode causar cãibras.
Mas assim fica fácil, cara. Esquece sódio e cálcio, a gente tira do sal e do leite, né?
Tem mais na alimentação normalmente, né?
Isso aqui não falta lá na Fazenda Martinho,
né? Só que tem que ficar de olho, hein? Porque às vezes cãibras, assim, muito frequentes, podem ser sinal de algo mais sério, como problemas de circulação ou até mesmo diabetes, viu?
Pois é, gente.
Você
agora...
abre teu olho.
Aliás, eu vou até esbagaiar aqui mais algumas informações sobre a cãibra pra vocês. Vocês prestem atenção, ó.
Oba.
Geralmente ela acontece durante a noite, quando a gente tá dormindo, né? Mas não se esqueça também que ela pode aparecer quando a gente tá fazendo alguma atividade física, por exemplo.
É verdade.
É por isso que eu sempre faço um aquecimento assim, antes de cair, né? Antes de eu cair assim no córrego lá na fazenda,
fazer alongamento,
lá na riboleira.
Isso é muito importante, viu? Porque se a pessoa tem uma câimbra enquanto tá nadando, ela pode até se afogar, viu?
É isso mesmo, Sandrinha. Outra coisa que vocês precisam saber é como reagir quando a danada da câimbra te pega assim de surpresa.
Isso eu já sei. Você já ensinou pra gente ter que fazer igual você e soltar grito pra todo mundo. Ai, minha perna!
Cadu, você é uma graciosidade sem tamanho, né, Cadu?
Gostou? Tô aprendendo.
Sandrinha, não aguento, não tem base, não, hein? O que tem que fazer primeiro é relaxar a musculatura, Cadu.
Por isso que a gente falou pra você, calma, senta aqui.
É uma massagezinha, onde tá doendo, resolve também, né? Ó, é só esfregar pra passar a dor. Isso ajuda a circulação e faz o músculo voltar ao normal.
Outra coisa que não pode ser feita é esticar a perna, viu? Por exemplo, enquanto a câimbra estiver acontecendo, você vai ir lá esticar assim.
Isso pode acontecer à tarde da lesão de músculo, né? O negócio é esperar a dor passar e depois, só depois, se alongar. Dá aquela espichadinha boa, básica,
é
né?
É isso, exatamente. Gostei, menina. Até que a sua gritaria toda não foi em vão, né, Matheus?
É.
E, Sandro, tô desconfiado de uma coisa, viu? Isso aí foi enganação dele pra poder falar de cãibro pra gente aqui hoje, viu?
Será?
Eu achei que você não teve cãibro nenhuma.
Será? Nada comigo acontece por acaso, você já notou?
Pois é, né? Seu sofrimento, então, até que foi bom que acabou que nós tivemos uma verdadeira aula sobre cãibro, né?
Agora você fala isso, que acho que não foi você, viu, garoto?
Tava doendo mesmo?
Ah, mas eu vou te contar agora, mas doeu, o trem foi um PT.
Tá. Agora, ó, então eu tô só brincando, tá?
Vocês querem saber uma coisa? Graças a Deus, a conversa tá boa, mas já tá na hora de eu vazar na bagagem.
Ah, que pena.
Eu vou passar lá no bananar da Fazenda Matinha. Vou pegar umas bananas e misturar com leite pra fazer aquela vitamina jeitosa, né?
Tá vendo?
Quer ver se essas danadas dessas câimbras vai pegar eu de jeito de novo.
Ó, só não vai colocar sal na vitamina, hein?
Pode deixar, pode deixar. Tchau pra vocês, gente!
Tchau, Matuto Cãibrento. Bem, agora tá na hora de um intervalozinho básico, mas fica aí porque é rapidinho.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
É preciso fazer o rádio ficar mais forte. Pensando nisso, as jovens comunicadoras lá do Centro de Mulheres do Cabo, da cidade de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, apostaram na ideia e foram à luta.
Quem tá comigo na linha é o radialista Heródoto Barbeiro. Tudo bom, Heródoto?
Olá, Emanuele.
Por que você gosta tanto do rádio?
Eu gosto do rádio porque ele é um veículo popular, porque ele existe praticamente em todas as residências do Brasil e, através dele, a gente pode desenvolver a cidadania, a gente pode dar uma colaboração para que a nossa sociedade possa ser mais humana, mais justa e mais igualitária.
Rádio pela Infância, ANDI e Unicef, pelas novas ondas do rádio no Brasil.
A gente encerra o programa com uma frase de Guimarães Rosa, falada pelo personagem Riobaldo, do romance Grande Sertão Veredas, que diz o seguinte, ó: toda saudade é uma espécie de velhice.
Ah, pois eu também já tô assim, velhinho, viu? Porque eu já tô sentindo saudade do Escola Brasil, que tá acabando.
Tá acabando, mas amanhã tem mais, Tem uma especialista pra explicar por que tantos alunos chegam até a quinta série sem saber ler ou escrever direito.
Também vamos falar do ensino da filosofia nas escolas.
Até amanhã, pessoal!
Tchau, tchau!
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.